2 de novembro de 1640, próximo ao litoral da Vila do Espírito Santo. Castigava com uma temperatura bem quente e aparentemente o céu estava totalmente sem nuvens. Aquele homem, apressado, passava pelos desníveis do relevo enquanto rasgava holandeses com sua espada e os perfurava com sua lança. Matava-os rápido demais. A sua figura se destacava naquele campo de batalha. A pele branca, avermelhada pelos anos no clima tropical, mais de 2 metros de altura, extremamente forte, enormes cabelos pretos e uma barba cheia que ia até o meio do peito. Mesmo com seu corpo coberto de sangue, eram perceptíveis as cicatrizes que desenhavam em sua pele histórias de muitas outras batalhas. Enquanto se esquivava de tiros, saltava e degolava seus adversários, ele esboçava em sua feição certa alegria. Estava eufórico. Há muito tempo não se sentia assim.
Ah, que saudade de matar humanos. Já estou enjoado de matar apenas pretos e índios.
Pensou ele. Mas apesar de adorar aquela matança louca, ele tinha plena consciência do porquê havia sido chamado ali. Há alguns dias atrás, Adão Velho e Gaspar Saraiva tinham levado uma verdadeira surra dos holandeses e tiveram que fugir segurando o próprio esfíncter. Não tendo outra alternativa, lhe chamaram Santiago de Almeida. Com a agilidade de uma bailarina russa montada em um guepardo, ele desviou de um tiro com uma cambalhota pelo chão e, ao se levantar na lateral do atirador, passou-lhe a faca pela parte posterior da coxa e, em seguida, enfiou sua lança pela lateral do pescoço. Na primeira grande invasão holandesa, matou tantos desses bastardos que ganhou a alcunha de Kraken Espanhol, apelido que sempre o incomodara. Primeiro, pelo fato de ele não ser espanhol. Segundo, porque ele achava que a referência ao monstro mitológico era uma brincadeira de mau gosto com seu órgão sexual. Atiradores, ele conseguiu saltar pela diagonal do que estava mais à direita e a cerca de 1,70 m do chão, ele atravessou os 3 pescoços com a facilidade que uma criança conseguiria mastigar bosta de vaca. Aqueles que só empunhavam espadas não tinham outra opção senão correr e gritar para os seus companheiros que o Kraken estava vindo. Era impossível derrotar aquele monstro. Que se encontrava no chão e outrora pertencera a alguma de suas vítimas e começou a disparar contra aqueles que se retiravam. Achava sem graça matar com espingardas e mosquetes. Preferia penetrar a carne com a espada e com a força de suas mãos. Não à toa, os bugres da região o chamavam temerosamente de ponta de lança. apelido esse que também detestava a vida e que preferia espadas a lanças, e também por achar que o uso da palavra ponta era uma brincadeira de mau gosto com seu órgão sexual. Ele e seus homens ganhavam terreno. Começaram a dizimar com tiros certeiros aqueles que fugiam e tentavam alcançar os navios do Coronel Coin. A vitória já estava certa. Os navios holandeses começavam a tentar partir, mesmo que o litoral não oferecesse nenhum vento para suas velas. Os brasileiros que o acompanhavam começaram a reduzir o passo da empreitada e acomodar suas armas. Mas para Santiago, aquilo era uma ofensa. Gritou para o subalterno mais próximo e o encarregou de repassar suas ordens para os demais.
Vão! Matem todos! Matem todos! Vamos mandar esses flamengos pro inferno!
Mas como, senhor? Os navios já estão batendo retirada! Os holandeses já estão fugindo, senhor!
Eu disse pra matar todos os desgraçados! Matem todos e contem suas rolas!
Mas como assim? Eu não entendi, senhor!
Não tem segredo, porra! É só matar todos!
Não, não! A parte de matar todo mundo eu entendi! E é até um conceito bem fácil, senhor Santiago! O que eu não peguei foi a segunda parte, senhor!
Cortem suas rolas!
Cortem suas roupas? Cortar suas roupas, senhor!
Eu disse rolas! Cortem seu pênis, pirocas, bengas, os seus braulhos! As suas rolas, entendeu? Rolas!
Ah, tá! Tudo bem! Tudo bem, agora entendi, senhor! Rolas! Rolas! Mas que caralho, senhor! Como eu vou passar uma ordem dessas para os outros, senhor Santiago?
Mas Santiago nem ouviu a indagação daquele perdido soldado. Ele rapidamente se dirigia ao navio mais próximo do lugar em que estava. Ele queria mais mortes. O soldado pelo menos iria compreender por que os mais antigos da infantaria haviam dado a Santiago o nome de Abutre Sem Alma. Obviamente, um apelido também odiável, pois ele não comia aqueles órgãos sexuais de forma crua e sim preparava aperitivos em conserva e, pelo fato de ele achar que o termo sem alma acabava por ser outra brincadeira de mau gosto com seu pênis. Ele correu até alcançar o mar, mergulhou. Sabia que pelo menos conseguiria alcançar o navio mais próximo. Era um excelente nadador, inclusive seus familiares o chamavam de Pequeno Tubarão. Ele sempre odiou esse apelido, primeiro porque odiava tubarões, e segundo, pois ele sempre desconfiou que o adjetivo pequeno era utilizado como uma brincadeira de péssimo gosto para com seu pinto. Nadou até o bordo do navio mais próximo, enfincou sua espada e sua lança na madeira da embarcação e foi escalando até conseguir estar a bordo. Dilacerou os 20 homens que se encontravam ali com a mesma facilidade com que um padre avistava uma criança indígena andando pela mata fechada. Alguns ainda tentaram implorar misericórdia, mas foram mortos da mesma maneira. Ergueu a cabeça. Já fazia 10 horas que estava naquela vergonhosa guerra. Olhou pelo horizonte, viu as demais naus holandesas tentando ir embora, mas sem vento para suas velas. Suspirou profundamente e se sentiu totalmente vazio. Lembrou que não sabia o que era ser feliz. Olhando para o horizonte e para o oceano, tentava se encontrar. Provavelmente, ali era o topo de sua vida, o seu auge, e mesmo assim se sentia morto por dentro. Ele conquistou o campo de batalha, ele conquistou o navio, ele era um herói, mas não conseguia estar satisfeito. Chegou até a sentir tristeza de não ter morrido.
E o que me resta agora? Ganhar terras, recompensas, títulos, escravos. O que mais eu posso precisar?
Lágrimas correram por seus olhos. Pensou em enfiar a espada na própria garganta. Pensou também que talvez o que lhe faltasse fosse uma carroça maior. Uma baita carroça, a maior carroça existente. Colorida, que coubesse músicos, para que ele pudesse desfilar pelas ruas principais da vila e ver que ele era um homem grandioso. Com essa ideia, resolveu ir embora logo do navio. Por algum motivo obscuro, a vela lhe incomodava. Quando preparava o mergulho para sair de forma triunfante, ele escutou uma risada vindo do convés. Aquele som lhe causou calafrios. Se sentia paralisado, mas buscou forças para verificar o estranho ruído. Foi descendo as escadas e a risada ficava mais alta. Ao chegar na parte mais inferior, dentro de uma espécie de cela, se encontrava uma mulher. Deveria medir, se muito, 1,20 m de altura e pesar, se pouco, uns 115 quilos. Suas pernas e seus braços pareciam não pertencer ao corpo. Lembravam palitos enfiados em uma melancia. A sua pele era negra como ébano e não deveria ter menos de 60 anos. Estava vestida com uma roupa feita de rostos humanos e rostos de animais, costurados de maneira grosseira. Ela continuava rindo, e Santiago estava paralisado. Ali estava uma bruxa.
Ah, então você é o demônio que assustou os holandeses dessa embarcação?
Santiago não conseguia responder.
Você é o meu salvador? Ou o meu destruidor?
Santiago, ainda imóvel.
Talvez você... seja os dois!
Você é uma bruxa?
Ah! Bruxa é um dos nomes que eu recebo.
Santiago estava maravilhado. Estava com puro tesão. Sentia seu pênis sacolejar como nunca havia sentido antes. Se sentia viril, se sentia o ser mais poderoso do mundo. Um turbilhão de sentimentos naquela mente insana e demoníaca. Se sentia acima de tudo e de todos, como se fosse um deus. Não sabia o que sentir exatamente. Sempre sentira nojo de negras e escravas, mas talvez fosse isso que lhe faltava para se sentir completo. Um ser dominante em todos os sentidos. Estava desejoso. Chegava a ficar sem ar. Desejava aquela velha anã em todos os sentidos. A bruxa, vendo sua expressão demoníaca e sua boca salivar, sentiu o perigo no qual estava exposta. Estava presa com o mais irracional e cruel dos animais. O homem. Santiago procurou ao redor a chave da cadeia e facilmente encontrou. Ao abrir a porta, já foi dando uma cotovelada no rosto da velha e uma ajoelhada no estômago para que não houvesse nenhum tipo de reação. Ela não teve nem condições de gritar, pois estava atordoada pelos golpes. Ele rasgou as roupas da vítima, se livrou das suas, abriu suas pernas enquanto apertava os punhos da anã para impedir um possível movimento. A bruxa apertou os dentes esperando a estocada do pênis que estava por vir. Ela, em pensamento, pedia a morte para seus deuses. Aquela cintura veio com força em sua direção, mas ela não sentiu nada. Aliás, sentiu uma espécie de virilhada em sua buceta, como se tivessem dado um tapa, mas não sentiu penetração de fato.
Deve ser coisa da minha cabeça,
pensou ela, esperando a estocada que viria acompanhada de rasgação. Mais uma vez, a sensação de tapa na periquita tomou-lhe o corpo e ela não sentiu nada penetrar-lhe. Começou a prestar atenção nos detalhes daquele estupro e percebeu que sentia virilhadas, pressão em seu corpo, sentia pelos, conseguia até mesmo sentir um leve sacolejar escrotal em suas pernas. Mas pênis não sentia. Olhou com a calma de um frentista de posto para o seu agressor e percebeu que ele se esforçava, suava, tentava manter ritmo, suava, era frenético, tentava achar posição, se frustrava. Olhou mais atentamente e viu que aquele homem branco começava a ter lágrimas em seus olhos. Não conseguiu fazer outra coisa. Caiu na risada. Gargalhou. Santiago tentou continuar, mas suas lágrimas caíram e ele não teve mais força. A bruxa ainda gargalhava. Ele pôs-se de joelhos, os olhos estavam arregalados. Não conseguia compreender o que estava acontecendo. Estava em desespero. A bruxa, gargalhando cada vez mais alto, sentou-se para analisar a situação de frente. Em um primeiro momento, não conseguiu ver pênis algum, mas forçando um pouco a vista, conseguia ver algo que, se fosse nos dias atuais, veríamos com muita semelhança com uma tampa de garrafa PET. Era um pênis realmente pequeno. Ela tornou a gargalhar de forma tão intensa, de costas no chão e tremelicando seus pequenos braços e pernas, que vagarosamente ia soltando leves flatulências, até que não conseguiu segurar e acabou defecando intensamente no chão. Era uma mistura enorme de alegria e merda. Parecia um pequeno elefante cotoco rolando em uma lama bem fétida e com restos de comida. Era como se o melhor circo do mundo tivesse soltado sua apresentação principal no meio do esgoto. When your day is long, and the night is yours alone. When you're sure you've had enough. Santiago estava de quatro, totalmente angustiado. Pedia a morte para Jesus. Ele achou que hoje seria o desabrochar de seu pequenino botão de rosas, que seu casulo se abriria, libertando uma imensa cobra comedora de vulvas. Aquele homem estava desolado, pedia a morte para todos os santos. Lembrou que fora criado como uma menina até os 15 anos de idade, até o médico da família perceber que ele não era uma menina feia com barba, e sim um menino com micropênis. Os dois estavam ali, sem roupa. A mulher gargalhava e o homem chorava. Se chegasse alguém naquele exato momento, com certeza ficaria na dúvida sobre quem estava estuprando quem. Santiago balançou a cabeça. Tomado de ira, se levantou. Pegou sua espada, que estava pelo chão do convés, e gritou.
Eu vou te matar. Eu vou te matar, sua puta desgraçada.
A bruxa levantou calmamente. Não temia mais aquele homem. Ele estava despedaçado.
Calma, homem. Eu posso resolver o seu problema. Só precisamos fazer um acordo.
377 anos e 945 quilômetros depois. Bairro mal iluminado, de classe média paulistana. Segundo dia de verão do ano. Tempo ensolarado e extremamente quente. Um enorme vulto negro nu está parado, feito estátua, no playground do prédio. Era Anderson Negão, que tentava entender o que tinha acontecido com sua pessoa. Seu esfíncter doía como se ele tivesse sido aberto por um alicate gigante. Pelo seu corpo escorria esperma, que pelo gosto só podia ser humano. Buscava alguma fagulha de lembrança ou emoção em si mesmo. Nada vinha.
Será que aquele filha da puta do filhote combinou com meu primo Batata de colocar LSD na minha bebida e me levar para uma festa de boas-vindas aos marinheiros? De novo?
Improvável, pensou Anderson Negão. O filhote não costumava repetir a mesma brincadeira mais de 3 vezes no mesmo mês. E outra, pela primeira vez ele não se lembrava de absolutamente nada. É como se a noite anterior não tivesse existido. Estava assustado. Resolveu ir embora. Percebeu que um senhor de bigode e camisa abotoada até o meio da barriga o olhava, mas preferiu ignorar. Nu e de forma lenta, foi caminhando pelas ruas de asfalto do condomínio. Infelizmente, a única saída à sua disposição era pela área de convivência coletiva, onde aparentemente rolava um churrasco comunitário com direito a muita caipirinha, discussão política e música. Algumas famílias, vendo aquele belo espécime todo pelado, com seu falo de 40 centímetros balançando de forma harmoniosa com seu corpo, ficaram horrorizadas. Algumas donas de casa, desejosas por mais, gritaram que aquilo era um absurdo. Por dentro, entretanto, sentiam um calor que as fazia soltar água e baba como um quiabo cozido na panela que apenas esperava um frango para completar sua existência. Uma pouca parcela dos que assistiam resolveu aplaudir por pensar em se tratar de uma intervenção cultural do curso de filosofia da faculdade próxima. Maridos, que há muito tempo não satisfaziam suas esposas, de cabeça baixa, cochichavam que aquele pênis nem era tão grande assim e que havia uma reportagem a qual afirmava que tamanho era coisa superestimada e que, na verdade, o importante era se ter um emprego de carteira assinada e conseguir pagar a escola dos filhos.
Pô, aquele boliviano tudo bem, mas pô, isso aí já é demais, né?
Nada contra negros. Eu até tenho amigos que são.
Olha lá, essa pica aí nem deve ficar dura.
Nada contra penizudos. Tem até amigos que são.
Yeah.
Enquanto isso, dois policiais militares, Cabo Pacheco e Cabo Amaral, se retiravam completamente enojados daquele apartamento. Parecia que, dentro daqueles 37 metros quadrados, dois caminhões, um com esperma e outro com sangue, haviam se envolvido em um acidente. Ainda segurando a boca para não vomitar, eles desciam apressadamente as escadas, deixando o resto da equipe policial trabalhando no local. Pacheco, terrivelmente cansado, indagava ao companheiro.
Caralho, que merda é essa, hein?
Uma merda da porra! Cacete! A assassina que mostraram nos jornais estava arregaçada, bicho!
Não, porra! Eu estava falando dessa merda de prédio não ter um cacete de um elevador! Puta que pariu! Hoje em dia ninguém mais projeta prédio com elevador. Eu tenho um primo imigrante ilegal lá nos Estados Unidos que fala que lá não existe esse tipo de coisa.
Para de reclamar! Você tem que fazer exercício. Está gordo pra caramba. Tem que ir pra academia, ganhar massa, ficar monstrão. Se quiser, eu tenho um sobrinho que traz algumas coisas do Paraguai.
É, pelo jeito eu vou precisar mesmo. Na hora de subir essa merda de escadas, eu quase morri. A vista chegou a ficar preta. Lá na cena do crime, aí fudeu de vez.
Ah, lá a vista ficou vermelha e branca. Era porra e sangue pra todo lado.
Nem me fala. Estamos fudidos. A gente não devia ter atendido esse chamado.
Eu falei pra você. Eu falei que a gente tinha que bater em algum daqueles mendigos que dorme ali nas agências do banco, da Cardoso Ribeiro.
Realmente, nessa eu vacilei. Mas quando eles disseram que era aqui na Vila Ponte Preta, perto da faculdade, eu achei que tinham roubado o iPhone de alguma gostosinha por aí.
Agora nos fudemos. Trampo da porra.
É, como a gente vai achar o tal boliviano dono do apartamento?
Eu não faço ideia. O detetive Tigre está fora de si. A essa hora já deve estar com o pé na estrada.
Pera lá. Porra! Tive uma ideia! A gente tem que achar um boliviano.
Como assim?
A gente desce com a viatura na Praça dos Confederados. Lá tem aqueles índios que ficam tocando bidis daquelas flautas de bambu. Escolhemos um daqueles lá, levamos para o mato, enchemos ele de porrada até ele confessar, quebramos o maxilar dele para ele não conseguir falar por uns meses. Ninguém consegue notar a diferença entre esses caras mesmo. E perfeito. Quando e se alguém desconfiar, essa porra já vai estar esquecida.
Ficaram eufóricos com aquela decisão simples e felizes de conseguirem cumprir bem a função policial. Amaral, não cabendo em si de tanta alegria, perguntou.
Quando a gente estiver batendo nele no mato, eu posso enfiar o dedo no cu dele.
Porra, mas que maldita fixação é essa, cara?
Ora, cara, eu nunca enfiei o dedo no cu de um boliviano.
De novo com essa merda?
Você sabe que eu tenho o sonho de enfiar o dedo no cu de todos os espancados, de todas as nacionalidades, não sabe?
Eu já te disse que isso é insano.
Ah, para com isso. Até agora eu coleciono um paraguaio, um argentino, 7 uruguaios e 3 chineses. Um coreano, um porto-riquenho, um cara da Guiana...
Tá bem, tá bem, tá bem. O cu dele vai estar livre pra dedadas, tá bom?
É disso que eu tô falando, caralho.
Os dois, com sorrisos no canto da boca, alcançaram as ruas do condomínio. E após alguns passos, perceberam uma multidão se concentrando em volta de um homem negro totalmente nu. Se olharam. Não sabiam como agir. O que deveriam fazer? Como bons policiais que eram, seguiram seus instintos e imediatamente puxaram suas armas e correram para perto das pessoas. Apontavam diretamente para aquele homem negro.
Devemos atirar nesse desgraçado?
Provavelmente.
Estavam nervosos, estavam irritados, queriam sangue. Apontavam suas armas, tremiam de ódio e medo ao mesmo tempo. Apenas duas coisas que deixam um policial negro extremamente irritado. A primeira é um negro agir como negro. A segunda é ver um negro achando que tem liberdade para agir conforme bem entender.
Parado, desgraçado, filho da puta!
Mãos na cabeça, vagabundo! Larga tudo no chão!
Anderson Negão claramente entendeu a situação. Teria que agir com cautela, senão morreria ali mesmo. Sem roupa, sem documentos, sem nome, sem caráter e sem seu travesseiro de infância. Teria que se entregar. Com medo que a polícia confiscasse aquele bilhete deixado em seu rego, com toda sua agilidade, fez um rolinho com aquela folha 4 e enfiou rapidamente em sua uretra. A ação doeu muito e fez com que seu pênis começasse a soltar sangue, mas foi a única coisa que a situação lhe fez pensar. Ainda se achando um idiota devido à escolha anterior, Anderson Negão, de forma mais lenta que o comum, colocou as mãos na cabeça.
Muito bem! Anda pra cá agora!
Lentamente ele se aproximou dos dois policiais. Amaral puxou-o pelos antebraços para algemar aquele criminoso. Tinha vontade de estourar os miolos dele ali mesmo, mas não antes sem lhe dar uma boa dedada anal como punição devida. Quando os ânimos já estavam mais calmos, Anderson Negão se pronunciou.
Eu preciso denunciar um estupro.
Os dois policiais se olharam. Ambos não tinham ideia do que fazer. Participaram deste episódio Matheus Mantuan, do podcast Curva de Rio, como Santiago Almeida.
Matem todos e contem suas rolas!
O ouvinte César Teruya, como o soldado que não quer cortar rolas.
Mas que caralho, senhor!
Taíne Souza, do podcast Fermata e do podcast La Siesta, como a Bruxa Risonha.
Eu posso resolver o seu problema.
Rogério Bem, como o Cabo Amaral.
Se quiser, eu tenho um sobrinho que traz algumas coisas do Paraguai.
Caio Luxo, do podcast Los Ticos, como o Cabo Pacheco.
O cu dele vai estar livre para dedadas.
Galera do Café com Porrada, como vozes na multidão.
Nada contra penizudos. Tem até amigos que são.
Anderson Negão, do podcast Churume. Como o Anderson Negão.
Por que você tirou o filhote? Pra não ter o zop, né? Pra melhorar, né?
O texto é de Douglas Domiciano Ganso e a narração é feita por Pensador Louco, do site www.pensadorlouco.com, que, como a tal bruxa, também tem 115 quilos e todos os membros pequenos.